Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Clemente, bom dia.
Bom dia, Marilo. Bom dia, ouvinte.
Bom, temos aí a quarta-feira, Dia Nacional em Defesa da Previdência Pública contra o fim da aposentadoria. A gente vai ter atos em todo o país, aqui em São Paulo. Vai ser às 10 da manhã na Praça da Sé. Muito importante a mobilização, né, Clemente?
Exato, Marilo. O debate da Previdência vai ser retomado. O governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, deve encaminhar ao Congresso Nacional nessa semana, provavelmente amanhã, também amanhã, uma proposta de reforma da Previdência e da Seguridade Social, portanto, alterando as regras de acesso e a forma de mensurar o valor das aposentadorias, das pensões e do sistema de Seguridade Social por meio da assistência social.
Clemente, só uma questão. Tá tendo, parece que é um, no fundo, a impressão que dá que tem um helicóptero, mas não é, mas é um pequeno problema aqui na nossa ligação telefônica. uma mariposa, uma borboleta, não sei o que está acontecendo. Eu vou te ligar de novo, tá bom?
Ótimo.
Vamos lá, então. A gente fala daqui a pouquinho com o Clemente Ganslúcio, que a ligação não está legal. Clemente Ganslúcio vai falar com a gente, já que tem a quarta-feira, Dia Nacional em Defesa da Previdência Pública e contra o fim da aposentadoria. Atos em todo o país. E agora o Carlos Amaral já está em contato aqui com o Clemente. Agora sim, sem borboleta, sem mariposa, sem helicóptero. Oi, Clemente.
Olá, voltamos.
Voltamos, agora sim. Então vamos lá. Agora é pra valer, tá? Era uma pegadinha só, tá?
É o comentarista mariposa, né?
Agora sim, esses telefones, né? Pregam cada uma na gente, mas vamos lá. Vai lá, Clemente, vamos falar aqui sobre o Dia Nacional em Defesa da Previdência.
Bom, então, como eu falava, há um encaminhamento do governo para o Congresso Nacional, provavelmente amanhã, de uma reforma da Previdência que mexe tanto nos critérios de acesso quanto nos valores dos benefícios das aposentadorias, das pensões, na remuneração da assistência social, né, na prestação continuada, na bolsa de prestação continuada, no benefício de prestação continuada. Então, tudo isso deve sofrer alterações. O governo fala de uma economia de mais de R$1 trilhão em 10 anos, portanto, se é uma economia, vai se cortar benefícios e direitos. E as centrais sindicais estão retomando o trabalho que já fizeram nesses últimos 2 anos, especialmente o ano passado, com a grande mobilização e greve de abril, contestando a proposta de reforma da Previdência que o presidente Michel Temer encaminhou ao Congresso, e agora ela retoma, as centrais retomam, os sindicatos, as federações, confederações, os movimentos populares, movimentos sociais, movimento estudantil, ou seja, há uma mobilização sendo retomada, porque o debate será um debate bastante pesado. É fundamental que os trabalhadores participem desse debate, entendam o que está acontecendo, dialoguem com os parlamentares, deputados, senadores eleitos sobre as propostas, qual é a proposta, de que jeito que eles vão votar, qual a visão deles, porque o Congresso Nacional deliberará sobre essa proposta. A visão das centrais sindicais e do movimento sindical é de uma previdência social sustentável no longo prazo, que tenha capacidade de gerar benefícios de acordo com a vida produtiva dos trabalhadores, uma proteção universal, portanto, para todos os trabalhadores e trabalhadoras, chegando a uma determinada idade, terem acesso a uma proteção social, portanto, uma proteção para a vida durante o período da velhice, pós-vida laboral, tendo condições de ter esse acesso garantido por uma previdência e uma seguridade que tenha sustentabilidade. Na visão das centrais, é fundamental que mudanças sejam feitas, especialmente mudanças no que se refere ao financiamento da Previdência Social, ou seja, há uma série de distorções no financiamento, sonegação, evasão, ou seja, a Previdência perde bilhões e bilhões por ano por problema na arrecadação. Isso agrava o problema do financiamento da Previdência. Há inúmeras mudanças de gestão que podem melhorar a eficiência do sistema previdenciário. Isso tudo confere à Previdência maior sustentabilidade. E, evidente, sempre podemos melhorar a performance, inclusive da Previdência, melhorando, inclusive, os critérios de acesso. E, no caso presente, há uma perspectiva muito clara de que a Previdência deveria ampliar a cobertura, porque ainda há milhões de brasileiros e brasileiras que, chegando aos 60, 65 anos de idade, portanto, no fim da vida laboral, não tem nenhum tipo de proteção do Estado, nem previdenciária e nem da Seguridade Social, e uma reforma deveria incluir esses trabalhadores, esses brasileiros e brasileiras, num sistema de proteção. Portanto, uma reforma deveria ampliar a proteção, melhorar a sustentabilidade da Previdência e não fazer, no geral, o que os governos querem, que é simplesmente cortar benefício, cortar acesso, diminuir a participação dos trabalhadores no acesso à Previdência. Por isso, essa mobilização que começa amanhã, uma assembleia marcada para a Praça da Sé a partir das 10 horas, às 10 ao meio-dia, uma assembleia que deve deliberar por uma proposta de mobilização daí em diante, construindo provavelmente um Dia Nacional de Lutas em breve, e, portanto, um debate que vai se apresentar no Brasil todo, essa assembleia feita em São Paulo, amanhã também com várias manifestações, encontros, debates, assembleias feitas no Brasil todo, e retomando, portanto, esse trabalho, Marilu, de mobilização para enfrentar esse debate fundamental, e é um debate deliberativo, porque o Congresso Nacional apreciará esse tema e tomará decisões em relação a uma política que é talvez a maior política distributiva e de proteção social que o Brasil tem, que é a política de proteção previdenciária e da seguridade, que inclui assistência social e a saúde.
Agora, qual que é a sua expectativa, Clemente, em relação agora à saída, né, do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, que tinha aí o papel de articulador no Congresso? Como é que fica a reforma da Previdência, na sua opinião, com essa queda?
Bom, Marilu, essa vai ser a primeira experiência nesse novo governo de tratamento de um tema complexo como esse na relação entre o Executivo e o Legislativo. É sempre para o poder público, para o governante, é fundamental ter uma relação que flua bem, porque senão os embates no próprio Congresso Nacional acabam não viabilizando, na visão do governo, os seus projetos. A sociedade intervém no debate com o governo, mas intervém principalmente, nesse caso, no debate com o Congresso Nacional. E a função que o ex-ministro Bebiano cumpria era uma função de relação com o Congresso Nacional. Acho que o governo tem problemas, vai ter que resolver isso de alguma maneira. Não é simples construir essa relação, porque nós estamos falando de mais de 600 de parlamentares que precisam ser ouvidos, que têm opinião, que têm interesses, ou seja, é uma relação complexa a ser construída. E acho que o governo vai ter dificuldades iniciais adicionais para tratar de um tema que já não é simples de ser tratado e que, no nosso entendimento, precisaria de um tratamento permanente, ou seja, a Previdência deveria ser um assunto permanente, tratado de forma muito transparente, para além dos governos, ou seja, uma visão de longo prazo, coisa que, de forma quase recorrente, não acontece. E situações como essa acabam, muitas vezes, ainda dificultando mais o processo de tratamento dessas questões. De todo modo, é uma dificuldade adicional para o governo, inclusive, para tratar desse tema no Congresso Nacional.
Abre espaço mais para a oposição, Clemente?
Eu acho que fragiliza mais as articulações que o governo tem para viabilizar ou para ter adesões no Congresso Nacional ao seu projeto. Infelizmente, muitas vezes, não são poucas, às vezes em quais muitos parlamentares aderem a uma proposta do governo em função de outras coisas, do cargo que recebe, da emenda que é apoiada, portanto, muitas vezes essa articulação é uma troca de favores ou de interesses para que eles aprovem ou o parlamentar aprove uma determinada medida, né? Vale, por exemplo, lembrar que a empresa Vale fez todo um trabalho de lobby no Congresso Nacional para impedir que a legislação fosse alterada e multas adicionais fossem aplicadas a situações como essa, desse acidente recente da Vale. Portanto, esse lobby são pressões que não só o governo faz, mas outros setores, inclusive o setor privado, faz sobre o Congresso Nacional, para que os deputados e senadores votem segundo seus interesses. Nesse caso, o governo tem um interesse em aprovar um projeto de reforma para o qual ele foi eleito. Ele disse que ia fazer a reforma, disse que ia encaminhar, portanto, a sociedade o elegeu para fazer. Ele está apresentando uma reforma que ninguém sabia qual era, porque ele nunca tinha falado qual é a reforma que ia fazer. E precisava ter do seu lado um jogador que fosse ao Congresso fazer as articulações, né, organizar o time para aprovar o projeto. Perdeu esse treinador que organizaria o jogo no Congresso, vai ter que colocar outro, substituir. Não é simples, porque o jogo tá começando e não é um assunto fácil, é um assunto muito complexo, com múltiplas implicações, e no geral as pessoas não têm noção da extensão que a Previdência tem do ponto de vista econômico, social, muitas vezes político, e tudo isso precisa ser considerado ao pensar uma reforma da Previdência. Evidente que o ministro da Secretaria-Geral tem um papel importante nessa relação do governo com o Congresso Nacional. Abre, portanto, oportunidades para a oposição colocar sua pauta, colocar suas propostas, buscar a atenção dos parlamentares para outras visões e outras possibilidades para o tratamento da questão da Previdência.
Exato, agora está nas mãos do general da Reserva, Floriano Peixoto, né?
Exato.
Agora, você hoje participa também de um evento da Rede Nossa São Paulo, Clemente?
Exato, lá no Sesc Santo Amaro, a Rede Nossa São Paulo vai apresentar. A Rede Nossa São Paulo é uma rede de organizações que trata da questão do desenvolvimento socioeconômico da cidade de São Paulo. São movimentos, organizações que olham para a questão do desenvolvimento econômico e social do município de São Paulo e tentam ver como que o poder público, especialmente a prefeitura, deveria atuar para propiciar melhorias de condições no desenvolvimento econômico e social. E hoje, nessa rede de organizações lá no Sesc Santo Amaro, vai divulgar a partir das 11 horas uma pesquisa que fizeram, que fazem sempre, vai atualizar o dado de 2000 para 2018, mostrando qual é o comportamento da renda e do trabalho, mas na verdade uma série de outras dimensões, de como está a situação de viver em São Paulo, como é viver em São Paulo, indicadores que mostram as condições de vida e econômica, das condições de vida econômica da população de São Paulo. Vou participar das 11 ao meio-dia desse lançamento, um lançamento importante, são dados importantes, e muitos dos dados são produzidos, inclusive, pelo próprio Diese, por meio do Observatório do Trabalho aqui do município de São Paulo.
Perfeito, Clemente. Muito obrigada aqui pela sua participação. Um abração para você e bom evento lá na Rede Nossa São Paulo.
Joia.
Até mais.
Um abraço.
Falamos aqui com Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese.